passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida que o Senhor acrescentou à nossa existência. E na noite desse dia, quando nós nos reunimos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor porque hoje nós comemos, agradecer porque nós temos alimento, agradecer pela família, agradecer por esse culto que pode chegar ao coração de tantas e tantas pessoas, perto ou longe. Eles podem cultuar conosco agora, por isso nós te agradecemos. Obrigado pela Rádio Melodia, obrigado pelo pastor Liel, pelo Fábio, pela Débora, pelo Michel. Obrigado, Deus, pela nossa casa. Muito obrigado. E, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada ato desse culto. Receba, Deus, as nossas orações de intercessão, receba a oração pelos aniversariantes, receba, Senhor, os louvores e fale aos corações através da Tua palavra. Senhor nosso Deus, nós abençoamos todos aqueles que estão conosco nessa hora, no seu trabalho, nas estradas, ó Deus, em casa, talvez internado numa instituição penal, num hospital, numa casa de repouso, onde quer que estejam, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um. Nós oramos e consagramos ao Senhor esse grande culto da Igreja Cristo em Casa e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Coragem, eu sei que está doendo, sei que estás sofrendo, mas coragem, eu sei que a incerteza está te pressionando, mas coragem, eu já tracei um plano, apenas siga a rota, eu vou cuidar de ti. Confia, viver na dependência, eu sei que te machuca, mas confia, nunca deixei faltar em tua vida o necessário, então confia, sei que não estás vendo, mas estou trabalhando, só é preciso crer. Eu estou cuidando,
nos mínimos detalhes na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras de glória, enquanto lutas me adore, pois é no meio dessa prova que eu venho e acalmo o teu coração, seja deserto ou cova, estou escrevendo a história, não queiras parar agora, depois disso tudo tu serás um campeão. Eu estou cuidando nos mínimos detalhes na tua vida, estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras de glória, eu te dou coragem. No meio da fornalha eu te dou coragem. No meio do deserto eu te dou coragem. Dentro da caverna eu te dou coragem. No meio dessa cova eu te dou coragem.
Matheus Pereira, Coragem! Louvor lindo que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir no livro de Filipenses, no capítulo 1, do verso 23 em diante.
Queremos cantar pra você.
Vamos cantar parabéns pra você.
Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Fábio, esse momento é mais do que especial. Afinal de contas, estamos celebrando a vida dos nossos ouvintes e a alegria toda nossa em podermos estar aqui nesta noite tão especial, que é a noite de celebração. Nós, da Igreja Cristo em Casa, desejamos muitas felicidades e muitos anos de vida com muita paz e saúde a todos os aniversariantes de hoje. Jefferson Barreto Galdino, Luciana Pacheco Alves da Silva, Érica de Paula Alves Araújo, Márcia Brioso, Marilene Cristine dos Santos de Jesus, Ana Clara da Silva, Rogério Felipe Alves, Maria Inês da Silva, Lúcia do Fonseca Ribeiro e também o Ivo Pinheiro. O versículo de hoje está em Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome.
Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo. Queima tudo em mim, não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo.
ti.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
Eliel, muitos pedidos chegaram através do nosso WhatsApp da oração. A irmã Sandra Santos pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a vida de sua amada filha Stephanie. A irmã Fernanda Almeida pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seu amado pai, o senhor Carlos. A irmã Simone Paris pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial para a saúde de seu amado amigo Emídio Ferreira. A irmã Esther, de Sulacap, Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para toda a sua família. E a irmã Aristeia pede oração para ela e toda a sua família também. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, ouve tu dos céus o nosso clamor. Atende, Senhor, a nossa oração. Pai, apressa-te em socorrer-nos. Não estamos te afrontando, quem somos nós? Mas nós estamos suplicando ao Senhor socorro bem presente, porque as necessidades são grandes, Senhor. Os pedidos de oração foram colocados agora diante do Senhor. Esses nomes que foram enviados, outros nomes que não foram sequer mencionados agora, mas que estão nessa hora sendo apresentados ao Senhor. Nomes que não foram enviados, mas que agora nós estamos falando para o Senhor o nome, o sobrenome, a dificuldade. Aquela pessoa enlutada que está chorando, aquela pessoa enferma que não suporta mais tomar remédios, aquelas crianças enfrentando câncer, pai, vidas enfrentando depressão, ansiedade, pânico. Senhor, não deixa a mente embaralhar, mas renova a nossa mente, renova, Deus, a emoção. Tem tanta gente hoje que não consegue perdoar, não consegue avançar e não consegue mais amar, não consegue mais confiar em ninguém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, apressa-te por misericórdia, apressa-te pela tua graça. Quem somos nós para pressionar o Senhor? Mas nós estamos colocando diante de ti a ansiedade, Deus, a preocupação, até o medo. Muita gente com medo recebeu esse exame e a situação e a notícia não é boa. Ah, Pai, ajuda essa pessoa. Tenha piedade, tenha misericórdia. Visita a mente. Não deixa a mente, Senhor, ficar perdida no meio das dificuldades. Abençoa, Deus, os sentimentos. Que haja generosidade, misericórdia, amor, carinho. Aumenta a fé, renova o ânimo, renova a coragem, Senhor. Não deixe ninguém desamparado. Senhor, nós entregamos ao Senhor cada um desses nomes. Nesta hora estamos com fé. Nessa hora nós estamos diante do altar de Deus para colocar essas situações que para nós são impossíveis. Mas para o Senhor basta uma ordem, basta uma palavra e a vitória será decretada. Basta que o Senhor dê uma ordem agora e nós te pedimos, dê essa ordem, a ordem da cura divina, a ordem da prosperidade para que não falte o pão, a ordem para que a paz seja estabelecida nessa família. Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor cada pedido, cada causa e o fazemos já agradecendo o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Diz que acabou, não há mais solução aqui. Não adianta prosseguir. lugar secreto você chora e clama a Deus. Será que ele me esqueceu? Mas eu vim te dizer que no céu existe um Deus que te guarda, que te ama. E não importa o que virá, ele guarda o amanhã. Espera, confia, levanta. Já está determinado, esta luta você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar, mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você. Mas eu vim te dizer que no céu existe um Deus que te guarda, que te ama. Não importa o que virá, ele guarda o amanhã. Espera, você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar, mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você. Ele abre caminhos aonde não. Preciso a persegos faz atravessar o mar. Diante da sua glória, todo demônio sai. É o som da sua voz, a morte tem que se retirar. Terminado esta luta, você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar, mas se você passar, ele vai com você. Levanta, já está determinado esta luta, você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar, mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você.
Olha, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu agradecer aqui a minha querida irmã Vera Lúcia, de Vila Aliança, Bangu. Alô, povo querido de Vila Aliança, Bangu. O nosso abraço, o nosso carinho, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. A Adriana, de Rio Bonito, também ligada aqui com a gente. Ô, terra boa, né? Gente querida ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Também a Esther de Sulacap. Ô, Esther, um abraço grande aí, tá? Deus te abençoe. Também participando aqui com a gente, o Carlos Neves, é de Guaba Grande. Alô, meu povo querido aí de Guaba Grande, da nossa querida região dos Lagos, o nosso abraço e o nosso carinho. E o irmão Felipe Lisboa, de Padre Miguel, também ligado aqui na nossa melodia. Deus abençoe. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. É bom demais estarmos reunidos novamente nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, quando temos a oportunidade de ouvir louvores, louvar o Senhor, orar, interceder, ministrar a palavra e ter essa linda comunhão com os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro, para você e para toda a sua família e toda essa equipe da Rádio Melodia. Débora Lira, que Deus te abençoe, Michel Camargo, e a você, querido membro, você é a razão de nós estarmos aqui. Se você, nesta noite, abrir seu coração, você vai receber de Deus uma palavra de ânimo, de coragem, para renovar a sua fé, o seu ânimo e a sua esperança. Você é a razão de estarmos aqui, repito. Nós vamos deixar hoje uma reflexão no finalzinho do capítulo 1 de Filipenses, entrando pelo capítulo 2. E o capítulo 1, verso 21, diz que, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Desse texto, nós vamos para o capítulo 2. Esse texto lido, ele nos ajuda e nos desafia para nós vivermos Cristo. Às vezes nós temos tantas coisas para resolver, acordamos tarde, acordamos desanimados e não resolvemos as coisas do dia a dia. Aí chega sábado, domingo, estamos exaustos e acabamos nem indo para a igreja, nem oramos direito. A leitura da palavra fica prejudicada e a gente deixa para amanhã, amanhã eu começo, não, depois de amanhã eu começo. E quando nós olhamos bem, qual é a prioridade da nossa vida? O que, que está em primeiro lugar em nós? Sem Cristo, nós podemos fazer alguma coisa? Sem Deus, nós podemos avançar? São perguntas que nós precisamos refletir a cada dia, a cada manhã. Senhor, hoje eu vou fazer o quê? Se for por mim, será que eu conseguirei fazer? Agora, se o Senhor estiver comigo, com certeza o meu dia será produtivo. Então, esse texto do verso 21, viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a vida, a nossa vida, ela precisa ter sentido no sentido de nós colocarmos como prioridade o relacionamento com Deus. Colocar como prioridade a nossa comunhão, a nossa dependência com Deus. E na nossa correria diária, quantas vezes nós colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, o que eu quero, o que eu acho, sem consultar e, principalmente, sem obedecer à direção de Deus. No capítulo 2, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu quero destacar essa palavra, o mesmo sentimento. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse mesmo sentimento. Então, tendem o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Texto pequeno, mas de grande ensinamento e de grande profundidade, porque ele fala e nos ensina para que nós pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento. Palavras fáceis de dizer, mas na prática, no dia a dia, na nossa caminhada, não é tão fácil assim. E no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento. Olha a palavra sentimento. Eu falei para você, preste atenção nessa palavra, marca essa palavra, que nós vamos falar a palavra sentimento várias vezes. Então, tende em vós o mesmo sentimento. Precisamos ter a capacidade de abrir o coração e a mente e dizer assim, quem é o meu exemplo? Eu preciso olhar para quem? Quem que dirige a minha vida? Eu preciso ter que tipo de sentimento? Aqui diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Então, olha com quem nós devemos nos comparar. Você se comparar e querer ser igual o pastor tal, igual o líder tal, e você ter aquela pessoa que é o seu exemplo, a sua inspiração, mas olha o que a palavra está dizendo para você. E talvez essa seja a razão de muitas coisas não estarem andando bem como deveriam andar. Como é que está andando a sua vida? Você está conseguindo realizar? Você está trabalhando direitinho? Você está estudando? Você está com planos para estudar, para subir, para ter uma carreira? Ou você parou no tempo? Você está resolvendo as suas dívidas? Você está resolvendo os seus relacionamentos? Ou você está embolando, está acumulando? Todo dia você acumula mais uma coisa. Como é que está isso? Nós estamos tirando lixo da nossa vida e jogando fora diariamente, ou nós estamos acumulando lixo? Eu sempre costumo falar que você pode pegar o melhor filé mignon, o melhor camarão, a melhor lagosta, a melhor comida. O que sobrar, o resto, se você deixar na sua latinha de lixo aí na cozinha, segunda, terça, quarta, até domingo, uma semana, o que vai acontecer? Aquilo que era a melhor carne, aquilo que era o melhor alimento, daqui a uma semana, aquele alimento estará o quê? Estragado, apodrecido, e eu não vou nem falar outras coisas aqui, que são coisas nojentas. Assim é as coisas que nós precisamos de resolver. Se você juntar o lixo, se você juntar o ódio, a amargura, a ira, se você juntar a vingança, bota tudo isso aí num pacote e guarda, isso vai apodrecer, isso vai dar mau cheiro. É necessário que seja retirado e jogado no lixo. Então, tenho o mesmo sentimento. De quem? Quem é o meu exemplo? O meu exemplo é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Ele é o meu exemplo. É nele, na figura dele, que eu preciso focar. Ah, nós precisamos ser iguais a Cristo. Nós nunca seremos iguais a Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nenhum de nós, nenhum ser humano jamais conseguirá ser igual a Cristo. Agora, semelhante a ele, sim. Semelhante nas palavras, semelhante nas atitudes, semelhante no comportamento, na honra, no caráter, na maneira como ele lidava com as situações. Isso nós podemos e devemos. Não é só poder, é também dever. Eu preciso ser um semelhante, preciso fazer as coisas olhando para ele, a semelhança de Cristo, imitando Cristo, tendo o sentimento que ele teve. Então, tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Às vezes nós estamos vivendo pelos nossos sentimentos e as coisas dão errada, nada funciona, fica tudo pela metade e lá estamos nós. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo, que eu também sou assim. Mas lá estamos nós o quê? Parados, embolados, com um monte de lixo acumulado, lixo existencial que não vai servir para absolutamente nada. Chega a hora que nós precisamos tomar uma atitude. Nós aqui da Igreja Cristo em Casa, Fábio Silva, Pastor Eliel do Carmo, a nossa equipe, nós oramos, nós nos preparamos, nós intercedemos por você que está conosco, para que você cresça, para que você não seja apenas um ouvinte da Igreja Cristo em Casa, mas que você seja um praticante de todos os ensinamentos que são ministrados aqui, de segunda a segunda. Cada dia nesse culto tem uma palavra boa para você. Nós precisamos de obedecer essa palavra. Então tem o mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, preste atenção, a si mesmo se humilhou, essa palavra aí, guarda essa palavra, tornando-se obediente, outra palavra que você deve guardar, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, uma outra palavra que eu quero que você grave, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Então o verso 5 nos desafia a termos o Senhor Jesus como nosso exemplo. Ah, eu não vou ser igual a ele, mas eu posso imitar. Então eu vou me esforçar para imitar, aprender a tratar as situações que aparecem. Imitar em que sentido, gente? Quais são? Eu poderia dar um exemplo? Imitar de quê? O amor. Como ele amou. Jesus amou e demonstrou para nós o verdadeiro amor. Porque tem muita gente hoje falando de amor, mas na verdade eles estão se referindo à paixão. Paixão é uma coisa louca, emocional. E o amor verdadeiro, ele é racional. O amor verdadeiro não exige nada em troca. O amor faz, e ainda que haja ingratidão, continua fazendo. Mas qual é a nossa tendência? Eu quero chamar a sua atenção para isso. De vez em quando, eu mesmo me pego. Eu fiz isso e a pessoa não me agradeceu. Que ingratidão! Nunca mais vou fazer nada para essa pessoa. Eu faço e ela nem agradece. Quanto mais eu faço, mais ela me despreza. Que coisa! Investi, fiz e essa pessoa nunca voltou para agradecer. Aí eu tenho me perguntado, se eu fiz por amor, eu não preciso, eu não tenho que aguardar retorno. Eu não tenho que aguardar aplausos e nem reconhecimento. Eu fiz por amor. Se eu fiz por amor, eu não preciso aguardar que aquela pessoa volte para agradecer. Se voltar para agradecer, graças a Deus, o coração da gente fica alegre. Né? Ninguém quer lidar com ingratos. Eu quero lidar com pessoas gratas. Mas se porventura alguma pessoa do meu relacionamento, família direta, família indireta, família da igreja, na área do serviço, no dia a dia, na nossa convivência social, se eu fizer algo por alguém e esse alguém não me agradecer, eu não posso ficar deprimido e chateado, porque eu fiz com amor. Se eu não fiz por amor, se eu fiz por interesse, aí sim eu vou ficar deprimido, chateado. Eu vou dizer, não faço mais nada para ninguém. Eu faço e ninguém me reconhece. Se eu faço para ser reconhecido, não é amor. É qualquer coisa menos amor. Isso nós vemos dentro de casa. A mulher faz pelo marido, aguardando uma palavra. E dentro de casa nós sabemos, se a mulher faz alguma coisa, é muito legal agradecer. Obrigado, poxa, obrigado pelo almoço. Poxa, seu almoço hoje está uma delícia. Isso aí faz bem. Isso aí valoriza as pessoas. Isso melhora relacionamento. Isso é bom demais. Mas se faz por amor, não faça esperando elogio. Fez por amor, fique quieta e Deus vai te honrar. Da mesma forma, o marido, né, que faz e às vezes fica até chateado. Eu faço tudo, ninguém me agradece, né, ninguém reconhece o que eu fiz. E agora, fazer o quê? Vou parar de fazer? Não. Se você tem amor, você vai continuar fazendo. Vamos levar isso para dentro da igreja? Você está na igreja, você faz tudo. Tudo que precisa pede você para fazer. Porque você é uma pessoa solícita, você é uma pessoa que não deixa nada para fazer depois. Então, aquelas pessoas que são responsáveis, elas são mais sobrecarregadas do que as outras. E aí você faz. Pastor não fala teu nome, ninguém te reconhece. Não estou dizendo tirar a honra de Deus para o humano, não. Não é isso, não é essa área. A gente não está honrando a pessoa em vez de honrar a Deus. Não, Deus está sendo honrado sempre. Mas estou dizendo a pessoa, honrar a pessoa. Não é legal quando o pastor reconhece? Não é legal quando a gente fala, essa irmã aqui tem feito tanta coisa boa. Vamos dar aqui um beijo nela, vamos dar um abraço nela. Ó, vamos dar um presente para ela. Nossa, aquilo ali faz um bem, mas faz um bem tremendo. E às vezes nós relaxamos com isso. Mas, por outro lado, viu? O importante que eu quero dizer, qual é o outro lado? O outro lado é, se você está fazendo ou já fez muita coisa e não teve o devido reconhecimento, não pare de fazer. Você está fazendo para Deus. Repito, elogio e reconhecimento humano faz bem, muito bem. Mas se eu faço por amor na igreja, eu estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, Ele já me recompensou, Ele já pagou o preço, Ele já tem me abençoado tanto que por mais que eu faça, jamais conseguirei pagar, chegar nem perto do que Deus tem feito por mim. Atitude de amor. Amor, cadê o amor? Está onde? Está dentro da tua casa, tem amor? Essa bagunça, essa discussão, essa gritaria, tem amor aí? Cadê o amor dentro da igreja? Muitas vezes é fofoca, é intriga. Quantas vezes a igreja só... Você vai lá só para se aborrecer? Cadê o amor dentro da igreja? Cadê o amor na nossa sociedade? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento, pastor? O sentimento do amor. Do amor verdadeiro. Tem esse sentimento no seu coração? Um outro sentimento que teve em Jesus e que também é desafiado para nós é o sentimento do perdão. O Senhor, Ele perdoou como nunca ninguém perdoou. Quando Ele estava ensinando sobre o perdão, Ele falou assim, vocês têm que perdoar, perdoe. E naquela época, na tradição, se perdoava, ensinava a perdoar 3 vezes ao dia. E aí Pedro, né, eufórico, aquele temperamento dele sanguíneo, ele chega e diz, Senhor, então eu tenho que perdoar 7 vezes 7. Sete vezes. Como que ele estivesse assim, eu sou bonzinho demais, o senhor está vendo? O senhor está falando de perdoar 3, mas eu, Pedro, eu perdoo 7. E aí Jesus falou, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quantas vezes? 490 vezes ao dia. Então Jesus vai lá no exagero, ele vai lá no limite e diz assim, não é para perdoar uma vez e nem 2 vezes ao dia. Se for necessário, se for preciso, que você perdoe até 490 vezes por dia. Ninguém erra tanto, né, gente? Nem que se fizéssemos bastante esforço, a gente não erraria tanto. Nós não somos tão ruins assim, mas ele estava exagerando exatamente para dizer assim, que não haja limite do perdão. E aí vem a Bíblia e fala assim, meu irmão, minha irmã, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Tenha o sentimento do perdão. Perdoe a sua vida que está paralisada por falta de perdão. Todas as pregações que você ouvir, você vai ouvir falar de perdão. Do perdão nosso para o próximo, do perdão de Deus para nós. O perdão precisa estar presente nos nossos relacionamentos diários. Sem perdão, a nossa vida vai ficar amargurada, sem graça, paralisada, amarrada, nada anda. Entra semana, sai semana, entra mês, sai mês e nada anda, nada se resolve, nada tem progresso, porque você está paralisado pela falta da capacidade de perdoar. Perdoe, perdoe. Perdoar não é o bom, não. A gente perdoa é o ruim. Perdoe o imperdoável. Perdoe aquela pessoa que só vive te perturbando. Perdoe. Tá? Isso também não quer dizer para você que você vai andar abraçado e beijando aquela pessoa, mas tem que perdoar, limpar o seu coração. Um outro sentimento que teve em Jesus, a paciência. Qual é a vantagem da paciência? A vantagem da paciência é nós aprendermos a esperar o tempo de Deus. Às vezes nós queremos que a situação seja resolvida agora. Deus, faz agora. Deus, responde agora. Deus, vai fazendo agora. Tudo agora. E nós sabemos que existe o tempo de Deus. Existe o tempo natural. Existe o tempo sobrenatural. Existe o tempo humano. E existe o tempo certo, que é o tempo de Deus. Jesus, ele teve o sentimento da paciência. Por que que nós achamos que temos o direito de termos tanta impaciência, hein, gente? É impaciência para todo lado. É ansiedade, é nervosismo. E isso aí vai desembocando em um monte de outros distúrbios emocionais e mentais. Daqui a pouco você está tomando remédio. Daqui a pouco você está tomando remédio para dormir. Sem remédio você não dorme. Por causa de quê? Dessa ansiedade, pela falta de paciência. Tenha paciência. Às vezes nós estamos no carro, né? O sinal fechou. Quando o sinal abre naquele exato momento, antes de você ter tempo de colocar a marcha e pisar no acelerador, já tem gente buzinando para você sair. Pô, irmão, o sinal abriu agora, não deu tempo nem de eu acelerar o carro. Mas já tem gente buzinando e buzinando e buzinando. A impaciência, as pessoas não têm paciência. E Jesus, ele nos ensina a termos paciência. E a Bíblia diz assim, ó, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus, tenha paciência. Minha irmã, tenha paciência com as coisas, tenha paciência com seu filho, tenha paciência com seu marido, tenha paciência com a sua esposa. Por favor, se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos observar o que a palavra está nos ensinando. E ainda, a generosidade, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual, pastor? A generosidade. Generoso, nós precisamos ser generosos. Generoso não é só dar 1 quilo de alimento na época de festa. Ser generoso não é só dar 1 quilo de qualquer coisa para um faminto. Ser generoso é você olhar a pessoa e procurar saber como está aquela pessoa. Às vezes tem pessoas gritando por socorro do nosso lado e nós não percebemos porque nós estamos na correria, nós estamos nos nossos problemas, o meu problema é grande, o meu problema é maior e com isso eu não tenho tempo de olhar para o lado e saber que do lado, do meu lado, dentro da minha casa, alguém está precisando da minha atenção, de um ato de generosidade. Generosidade material, às vezes está precisando de um dinheiro. Necessidade espiritual, às vezes a pessoa está precisando de uma oração e nós estamos agitados, querendo fazer orar pelo pessoal lá da África. Eles precisam de oração, mas às vezes do meu lado também. Estávamos até discutindo há um tempo atrás sobre igreja missionária e igreja missional. A igreja missionária, ela se preocupa em atravessar o oceano para cuidar das pessoas. A igreja missional, ela se preocupa em atravessar a rua para cuidar das pessoas. A igreja missional, ela se preocupa em atravessar a sala, da sala para o quarto, para ajudar as pessoas. Você não precisa atravessar o oceano. Às vezes você precisa atravessar da sala para a cozinha e chegar ali, praticar um ato de generosidade, de atenção, de carinho, e aquilo ali vai mudar toda uma história. Sejam generosos, sabe? Abençoe. Tem gente que não merece, mas abençoe. Tem gente que você já cansou de ajudar, mas, por favor, continue abençoando essas pessoas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. No verso 7 da leitura que nós fizemos, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O verso 7 diz que ele se esvaziou, ele deixou de ser Deus, ele era Deus, mas ele vem com a natureza humana, ele se esvazia, ele diz assim: eu sou o próprio Deus, mas eu vou me esvaziar da minha autoridade, eu vou na terra e vou ser gente para saber como é que a minha irmã, como é que o meu irmão, como é que aquela irmã de oração, como é que aquele pastor, como é que aquela pessoa que está em casa, que ninguém dá atenção, aquela pessoa que fica sozinha, aquela pessoa que tem a melodia como a companheira, aquela pessoa que não pode mais nem ir na igreja, e o culto dela é o culto da igreja Cristo em Casa. Eu vou lá no mundo, disse Deus. Eu vou deixar o trono de glória e vou lá no mundo. Vou esvaziar e quero saber o que que o ser humano sente. Assim foi. Por isso que Deus veio na forma de Jesus, para saber o que a gente sente. Ele se esvaziou. E o verso seguinte, o verso 8, diz que ele se humilhou, a si mesmo se humilhou. Essa é uma parte muito difícil do ser humano. Quando o ser humano perde o emprego, aí ele tem que mudar para uma casa mais barata, ele vende o carro, tem que andar a pé com um carro mais barato. Quando a pessoa tem que descer de posições, para subir de posições é bom demais, né? Agora, descer de posições não são fáceis. E tem muita gente hoje com depressão, tem muita gente hoje perdendo a fé porque teve que descer de posições. Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual o sentimento? Da humildade. Seja humilde. Eu sempre me refiro ao Sermão do Monte, às bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, ela tem um sentido de esvaziamento. As outras têm sentido de plenitude. Mas a primeira delas, bem-aventurados os humildes. A humildade, o que é? Quando você se esvazia. Eu estou esvaziando. Eu estou aqui com a minha caixa d'água e agora ela está contaminada. Eu tenho que esvaziar. Estou dando esse exemplo da caixa d'água. Pensa numa caixa d'água. Despeja numa caixa d'água 1 litro de veneno, um só. A caixa d'água tem 1.000 litros de água. Se você colocar 1 litro de veneno, 1 litro de óleo, até mesmo 1 litro de leite, você vai manchar toda a água. E aí, o que é essa humildade? É você esvaziar. Pegue a caixa d'água, limpa a caixa d'água, esvazia a caixa d'água para botar água nova, porque senão vai continuar contaminado. Da mesma forma, o que tem dentro do seu coração? Tem ódio? Tem amargura? Tem vingança? Tem inveja? O que tem dentro do seu coração? Tem coisas que você sabe muito bem que são erradas? Você sabe muito bem que desagrada a Deus? É hora de você fazer o quê? Limpar. Limpa esse coração. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual o sentimento, pastor? Sentimento do esvaziamento. Esvazie. Limpa. Limpa o teu coração, limpa a tua mente e encha a tua mente de coisa boa. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos desafiar você a hoje tomar essa atitude. Limpa o teu coração, limpa a tua mente e diz assim: Espírito Santo, encha a minha mente de paz, enche o meu coração de alegria, enche a minha vida de sentido de vida, porque eu não aguento mais. E aí, quando você se limpar disso, o Espírito Santo vai entrar com uma nova unção, com nova alegria, nova generosidade, um novo amor, um novo perdão, nova misericórdia e vai transformar tudo na sua vida. Basta você orar nessa hora. Ore agora. Pastor Leal do Carmo, estamos aqui orando por você. O Fábio Silva e toda a equipe, estamos orando agora por você. E você também, ore agora e Deus há de responder a sua oração. Nós queremos te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos você, a sua família, a sua fonte de renda, o seu emprego, seja qual for o seu trabalho. Talvez você esteja em casa enfrentando uma enfermidade. Onde você estiver, na situação que você estiver, recebam agora a poderosa bênção de Deus. Sejam abençoados. Com a autoridade do nome do Senhor Jesus, nós te abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer.
Eu sou.
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais, pais estão contra filhos, pessoas se matando, o amor se esfriando. E isso é um sinal que Jesus está voltando. A guerra só aumenta por causa de poder, pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva tocada. Agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer.